Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós estamos realizando nosso programa com a participação do Secretário Municipal de Obra, o Wormir Bump, e o nosso técnico na área da meio ambiente, né, o Wagner. Então, nós vamos conversar um pouco sobre meio ambiente, sobre as situações que nós precisamos resolver e que vem sendo protelada, mas que chega um momento que a gente precisa resolver na área do meio ambiente, né, com nossos animais no perímetro urbano, com nossos terrenos, passeios, enfim, assim por diante. Inicialmente nós vamos conversar com o secretário de obras, que agora nós tivemos aí um período de estiagem, eu gostaria de aproveitar, porque a gente conversa com as pessoas agora, principalmente tivemos os últimos dois dias aí com chuvas até consideráveis e boas, né? Que bom que veio a chuva, porque há necessidade, nós estávamos vivendo um momento de estiagem e a chuva é sempre bem-vinda. Mas acontece que nós passamos aí alguns dias, tendo em vista estiagem, sem poder cascalhar, sem poder patrolar muitas vezes, porque o cascalho no período de estiagem não dá para colocar na estrada, fica muito difícil. E aí depois, quando vem a chuva, repentinamente, aí as estradas acabam apresentando aí diversos problemas. E que nós, com certeza, agora a partir da semana, e também a Secretaria de Obras recebeu mais um caminhão novo, né? Então, temos aí caminhão, agora três caminhões trucados, que também poderão fazer aí um trabalho mais rápido, mais efetivo nas estradas. Bom dia, secretário.
Bom dia, prefeito Juarez. Bom dia, Wagner. Um bom dia aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Com certeza, né, prefeito, o caminhão vai vir aí para nos ajudar mais. Então, como o senhor falou, né, vai ser mais rápido até para nós fazermos os trabalhos. Com relação às chuvas, né, prefeito, veio uma boa, tivemos uma boa umidade, principalmente para o produto agrícola, né? Infelizmente não tivemos um volume assim significativo para mexer então aí com as nascentes. Em alguns locais aí até voltou um pouco a água, mas nós estamos continuando aí, né, com a entrega de água aí em algumas propriedades ainda no interior. Não paramos, né, devido então a pouca precipitação aí de chuvas. Nos últimos dias aí, vou dizer, né, prefeito, que eu estive de férias aí, embora com vários dias aí acompanhando também. Então ficou aí a cargo do Clodimar Baruf, né, todas as atividades aí que ocorreram aí na Secretaria de Obras, e foram realizados vários trabalhos até em onde deu, porque as chuvas, né, prefeito, era assim, em alguns locais onde tinha umidade, foi realizado o patrulhamento, né, principalmente ali nas quatro encruzilhadas, até sentido a Coxilha, até próximo a Santa Cruz, aí foram feitas o patrulhamento, né, então tinha ficado boa. Agora vamos ver após a chuva como é que vai ficar, né, porque foram vários dias em alguns locais, tinha muita poeira, né, o caminhão pesado passava, afrouxava a pedra. Então agora com as chuvas a gente percebeu, até quando deu essas chuvas não muito fortes, né, que deu bastante barro aí nas estradas, né. Então vamos ver aí agora com a umidade, a gente vai tentar aí passar de novo a patrola, né, onde tiver que passar. Até, prefeito, né, nós temos umas máquinas aí que estão em manutenção, né, que tem, a gente trabalha, então, como é ferro e trabalha sempre no pesado, acaba estragando sempre alguma peça. Então, nós temos aí duas retros, né, que estão na manutenção, mais uma patrola também aí que tá, já estamos fazendo aí a solicitação das peças, né, para fazer essa manutenção. Então, dentro dos próximos dias, vamos estar aí com a frota, né, novamente em dia. Também, né, prefeito, foram realizados, já foi comentado no outro programa, a abertura da estrada aí na Nossa Senhora de Lourdes, né, pedido que há tempo vinha. Então foram realizados aquele trabalho lá de cascalhamento, abertura da estrada. Era uma estrada que não tinha muito trajeto, né, prefeito, então a gente conseguiu trabalhar. Daí também ali ajeitamos um pouco a estrada nos desvios, né, prefeito, que é ela que vai para Campinas, então temos ouvindo bastante reclamação porque a estrada é estreita. Mas infelizmente, né, prefeito, nesse período aqui nós não temos muito o que fazer. Nós não podemos também chegar aí e tirar o produto que tem na beirada aí do agricultor que está sofrendo aí com essa estiagem e tirar mais um pouco também nesse momento. E até porque o tráfego do trânsito é bastante grande e se nós começarmos a abrir a estrada nesses trajetos, vamos acabar atrapalhando o trânsito também, mais um local onde que o pessoal possa transitar aí. Também foi feita ali a abertura, né, um pouco ali na estrada para Santa Catarina, próximo aí ao Arnildo Rigo, que tinha duas valetas aí, que é até perigoso o pessoal cair dentro, então foram realizados nesse trabalho, não conseguimos concluir, né, prefeito, essa semana, em virtude das chuvas, mas que bom, né, que foi em virtude da chuva, né, prefeito, se fosse por um outro motivo, era bem, bem pior, até porque nós estávamos aguardando bastante, né, essas chuvas. Também foi dado início aí, né, ou trancado, né, prefeito, a ponte, na saída para Santa Catarina, e já colocamos vários anúncios aí na rádio, né, para o pessoal ter o cuidado e ter o acesso, pegar outro acesso aí que vá até a comunidade da Santa Catarina, então, aí, né, prefeito?
Tá bom, secretário, depois aí, secretário, com certeza tem mais alguma informação, né? Mas eu gostaria de fazer uns comentários em cima dessa colocação do secretário, principalmente quanto à nossa ponte na saída para Santa Catarina. Por mais uns 15 dias, provavelmente, ela fica interditada, né? Porque agora era para ter sido concretado na quinta e na sexta-feira era para ter sido concretada essa ponte. Mas a dificuldade dos caminhões que trazem peso, bastante peso de concreto, para vir, né? O desvio e essas dois dias de chuva atrapalharam bastante. Assim também, então a gente pede que as pessoas compreendam, né? Façam, ali tem um desvio, passa por dentro do terreno da prefeitura, tem uma outra ponte, né, que pode ser acessada ali. Claro, o trânsito, a estrada é estreita, a dificuldade de fazer, mas infelizmente, a gente fala, infelizmente é um desvio, mas é um desvio porque algo de bom está acontecendo, tanto as obras do asfalto Campinas a Cruz Altense, quanto essas obras necessárias, que é essa ponte na saída para a linha Santa Catarina. Inclusive, no dia de ontem, pela parte da manhã, eu estive em Erechim, no DAE, conversando com o engenheiro Elmo, onde nós entregamos então o plano de trabalho que nós estamos pedindo aí, um termo de cooperação entre o Estado e o município, para que o município possa usar, caso esse recurso seja confirmado, né, depender da confirmação do recurso dos 7 milhões, a gente possa usar esses 7 milhões do governo federal para asfaltar no sentido Cruz Altense Entre Rios. Deveria chegar mais ou menos na linha Progresso, se tudo der certo. E conversando com o engenheiro também, a gente conversou sobre essa obra de Campinas a Cruz Altense, que ele está andando de acordo dentro do cronograma. Claro que agora o DAE está solicitando para que a obra seja apurada um pouco, né, porque a empresa deu uma organização melhor, quer dizer, anda um pouco mais rápido aí com a obra, porque ela tem prazo, né, tem prazo para concluir, mas enfim, que para nós também, quanto antes a obra ficar pronta, melhor, principalmente por causa desses transtornos dos desvios, né? Então foram os assuntos que nós falamos lá com o engenheiro. Eles vão fornecer para o município o projeto de Cruz Altense Entre Rios. Nós vamos usar parte desse projeto, já com todas as licenças, tudo certinho. Vai bastar o município licitar, caso o recurso seja realmente repassado. E também, quanto o pessoal reclama, sim, do desvio, que o desvio é uma estrada estreita. É um desvio, né? É uma estrada de secundária, é uma estrada de roça, é uma estrada do interior que as pessoas utilizam, não é utilizada diariamente como esse movimento que está sendo utilizado. E nós não podemos realmente, não há uma uma forma de nós chegar e derrubando produtos, entrando dentro das propriedades para abrir a estrada do desvio, que vai ser usado por um período e depois não vai mais ser utilizado. Então a gente vai fazendo o possível para ir organizando e ajeitando para tornar mais fácil o trânsito, mas infelizmente também algumas situações a gente não consegue fazer. Então, claro, essa ponte então continua também agora falando da nós que nós estávamos falando aqui desse desvio, a ponte e também o desvio aí por causa do asfalto.
Até prefeito, né? A ponte vai ficar vários dias até pela questão da maturação, né, do concreto. Não é o prefeito que quer e não é o secretário que quer, mas é uma norma, né, da engenharia, então nós temos que respeitar, né, esse período de maturação aí do concreto, até para que não venha ocasionar algum dano futuramente, né, prefeito?
Sim, perfeito. É exatamente isso. Quer dizer, esse período que a gente fala em torno de 15 dias é porque o concreto, depois de colocado, ele precisa um tempo, né, para ele secar totalmente, ganhar resistência natural, normal, que precisa. Há uma possibilidade, a gente está vendo, talvez, até menos que isso. 15 dias a gente está jogando bastante para frente, né? Talvez aí 10, 12 dias já seja possível liberar. Mas vamos considerar 15, porque daí fica tudo mais tranquilo. O Wagner também hoje está aqui conosco, né? Você representando a nossa Secretaria da Saúde. Eu vou, antes de conversar com o Wagner, então dá lá as informações da secretaria que vieram para cá e depois nós vamos conversar então com o Wagner. Secretaria de Saúde então informa que foi recebido o reforço, né, da vacina do Covid bivalente. Então esse é o reforço, aquele que vem agora, está chegando aí, né? Então essa é para idosos de 60 anos ou mais, pessoas com imunocomprometidas, né, com imunidade baixa, enfim, que a partir dos 12 anos, então essas pessoas a partir dos 12 anos, gestantes, né, as puérperas, né, trabalhadores da saúde também, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Então, a partir de segunda, quem estiver a fim de que quiser tomar a vacina, a gente gostaria que todos tomassem a vacina, mas, enfim, realizar a dose, poderá se dirigir ao posto de saúde, levar a carteirinha de vacinação para realizar. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a UBS. Né? O telefone da UBS é o 99-229-6049. Então, são o telefone da UBS, o pessoal, a maioria tem, né, em casa, tudo certinho. É aí com a enfermeira Débora, com o secretário, enfim, com todo o pessoal lá da saúde. Então é importante, aí chegou a vacina, então, esse reforço da vacina chamada, né, bivalente, importante aí as pessoas tomarem a vacina. Wagner, nós vamos conversar e inicialmente eu gostaria de tratar de um assunto que você trouxe para nós essa semana. A gente quer pedir para as comunidades estão recebendo água através de um programa do município, e essa água passa por um tratamento com cloro, e esse tratamento nós não estamos colocando lá porque a gente gosta ou porque a gente quer, porque é obrigado, é por lei, e não pode o poço funcionar sem. Caso o poço fique sem, a gente tem que lacrar o poço ou ir lá e colocar novamente. Nós tivemos uma situação na semana aí de uma dessas, é uma gota que chama, né, uma bolha que faz o tratamento, foi totalmente destruída, cortada. Foi destruída com arma, com material cortante, facão, sei lá, foice, enfim, isso aí não sabe. Então nós obrigatoriamente tomamos conhecimento agora nesse fim de semana, nós temos que fazer um registro de ocorrência, né? Um registro de ocorrência, então vai falar a comunidade, né? Enfim, mas a gente está falando isso para todos. A gente precisa repor o equipamento, custa recurso público. Se destruir 10 vezes, nós vamos ter que comprar 10 vezes 10 tratamento novo. Então, o problema vai ser a despesa no caixa do município e o trabalho que nós vamos ter que ir lá e colocar novamente. Então, destruir não adianta, nós vamos precisar repor. Claro que nós gostaríamos de saber, né, quem que fez, que cometeu essa situação, para poder até cobrar, apurar, mas enfim, o importante é que nós queremos comunicar que nós vamos nos colocar em todos os reservatórios, é uma obrigação que nós temos. A água pode ter um gosto diferente, não sei, mas é obrigatório, né? Então, obrigatório, é lei, é lei da, é na saúde e nós precisamos repor. Então, a gente pede para a comunidade que cuidem desses reservatórios, cuidem dessas águas, que tanta gente precisando, né? A gente teve tanta dificuldade de abastecimento de água e ainda temos agora no interior, e aí às vezes a gente se depara com situações como essa. E outros assuntos, né, Wagner? Bom dia.
Bom dia, prefeito Juarez, bom dia, secretário Vomir, bom dia a todos os rádios ouvintes e em especial aos munícipes de Cruz Altense. Pois é, prefeito, então essa semana a gente se deparou com uma situação um pouco chata, né? Nenhuma de área de distribuição do interior, num dos poços artesianos, até a gente foi fazer a reposição do cloro ou conferir e se deparou com esse equipamento todo picado, quebrado, né? Então, a gente até vai orientar ou falar que se caso tiver alto cloro ou alguma coisa assim, nos comuniquem, nos avisem, a gente vai até o local, faz a medição, conversa até várias ou praticamente todas as comunidades e a gente já passou e já falou, orientou, qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria aqui de Saúde, a gente vai lá e vê o que realmente está acontecendo, se foi essa situação, né? Até porque o nosso município tem 100% dos poços tratados, né? Isso é uma exigência, vários tinham problema, inclusive esse tinha problema nas análises, a gente foi orientado pela Secretaria da Saúde de Estado a realizar o tratamento, até porque não pode se distribuir água que não seja potável para consumo humano, tem que ter essa qualidade e seguridade. Então isso a gente vai ter que continuar fazendo, vai realizar esses tratamentos. Então esperamos que não aconteça novamente isso, a gente vai apurar os casos, vai registrar um boletim e vamos continuar fazendo esses trabalhos.
É importante, Wagner, também aproveitar, quando a comunidade, aquelas pessoas que têm, são responsáveis, existem aqueles que cuidam, né, dentro da comunidade, isso, da associação, quando eles constatarem esse fato, claro, não estamos aqui dizendo que foi pessoas da comunidade, nem nada, nós estamos dizendo que foi uma situação que aconteceu, que pode ter sido uma pessoa de qualquer outro lugar que passou por ali, e isso acontece, as pessoas passam e fazem a sacanagem, como diz, né? Então nós não temos, mas assim, o próprio que são responsáveis por esses postos, quando tem esse tipo de acontecimento, podem nos comunicar, né, para a gente poder organizar e trocar a peça.
Até porque, prefeito, né, quando ocorre esses sinistros aí, né, principalmente quando não se sabe a pessoa, a prefeitura vai repor. Mas para repor vai ter um custo, e esse custo vai ter que ser justificado por que estão trocando aquele equipamento, né? Então, se foi quebrado, daqui a pouco nós temos que fazer uma ocorrência, né, na delegacia, para justificar depois aí, o tribunal a questão dos gastos, né, prefeito?
É isso aí. Wagner, vamos seguir com mais informações da nossa secretaria.
Isso, então, até o nosso município também recebeu uma notificação para fazer uma nova legislação na questão de animais, né? Animais em área urbana. Já existe uma legislação, porém ela vai ser alterada, vai ser atualizada na questão de animais abandonados, principalmente cachorros abandonados, maus tratos de animais e a criação de outros animais em área urbana. De certa forma, porco, cavalo, ovelha, cabrito, aves, essa legislação também já existe, a qual não permite a criação desses animais dentro do perímetro urbano, na área da cidade, somente de animais domésticos, né? Então a gente tem 6 meses para desenvolver essa nova lei e para começar a aplicar também. Então a gente já vai avisando, fazendo um pedido, né, para pessoas que ainda têm ou tenham esses animais para com o tempo ir se desfazendo ou realocando em outros locais. embora então já tenha uma legislação específica a qual proíba, então, porque ter um porco, um cavalo, uma ovelha em área urbana, até porque não seria o local deles, e teria um sítio ou área rural para criar esses animais também.
É, essa situação, Wagner, é importante dizer que nós somos notificados pelo Ministério Público, né? Então não é uma vontade só nossa, o Ministério Público nos deu um prazo, e até deu um prazo considerável. Nós temos que legislar sobre isso e nós temos que resolver. Se nós não fizer isso, o que, que vai acontecer? Vai haver uma ação judicial do Ministério Público, certamente, que vai envolver toda, não só o prefeito, os secretários, enfim, aqueles que a saúde, o próprio criador, né? Então nós, na verdade, estamos dando, e o Wagner agora lá com a Secretaria de Saúde, lá com o departamento que ele atua, vamos informar essas pessoas, né? A gente vai fazer uma informação, uma conversa, e nós vamos falar na rádio seguidamente sobre isso. Inclusive, tem uma situação que a gente vê muito, às vezes, cachorros, né? Soltos e não tem donos, e muitos doentes, muitos até com situação de falta, desnutridos, vamos dizer assim. Isso é crime que nós vamos precisar também denunciar esses fatos. Então as pessoas têm que pensar bem, quando vai ter um animal doméstico, quando vai ter um cachorro, quando vai ter um gato, enfim, que pode ter, eles vão ter que pensar muito e organizar de forma que não esteja na rua, porque a situação vai ser penalizada. E, então isso é uma situação que nós precisamos resolver também, e temos esse prazo, e a gente pede a colaboração de todos, né, para que nesse prazo nós resolva essa situação.
Isso, muito bem colocado, prefeito. Então temos mais um assunto referente à área urbana aqui também da cidade, que seria dos terrenos, né? Especialmente os terrenos baldios, que não estão construídos. Até no final do ano que se passou, a gente entrou em contato, notificou, conversou com vários proprietários, porém os que ainda não, a gente não conversou ou não receberam, a gente vai pedir, né, fazer o pedido da limpeza desses terrenos. Tem muitos terrenos abandonados, então a gente sabe que o pessoal também passa, ou talvez joga algum lixo, picão, buva, tudo que é de invasoras, vem no meio quando está abandonado. Então a gente pede para os proprietários que façam no mínimo a limpeza desses terrenos, né? Daqui um pouco até as pessoas passam, vê que tem tipo mato, capoeira, vão jogando lixo dentro, vão se aproveitando, quando você vê tem um monte de coisa lá, de entulhos, né, nesse local. E ao mesmo tempo o passeio, né, não tem nem por onde passar. As pessoas estão indo, estão caminhando numa área que tem passeio, daí se depara com uma situação, tem que acabar indo para o meio da rua, tem um cara estacionado, já está praticamente no meio da rua. Então ao mesmo tempo é desconfortável e perigoso para essas pessoas também, para os pedestres que estão sempre em nossa cidade.
É, muito bem. Aí também é um fato importante que a gente está pedindo já há alguns tempos na rádio. Esse ano a gente vai atuar nesse sentido, né? Se precisar fazer os passeios, nós vamos fazer, vamos cobrar no IPTU, né? Nós vamos criar uma legislação, nós vamos fazer. Nós precisamos, o município está investindo, né? Agora nós temos mais 7 ruas que nós vamos asfaltar, nós estamos investindo também na urbanização da cidade, nas praças, enfim, também tem um projeto da praça que vai ser feito, um projeto para renovar a nossa praça lá da prefeitura. Então nós precisamos também que as pessoas colaborem. Então os passeios, né, pelo menos que dê condições de passagem, os terrenos para não ficar aquele mato que muitas vezes a gente passa e vê, e igual o Wagner falou. O que que acontece? As pessoas passam por ali, a gente pode ver que no meio dessa capoeira toda sempre tem um copo, uma latinha, algum lixo sempre tem, porque é ali, é o momento certo e o lugar que as pessoas encontram para jogar uma latinha que ninguém vê, para jogar uma garrafinha de cerveja, um copinho descartável, e aonde para, o vento leva e acaba parando um saco plástico, enfim. E aí fica uma situação bem, bem ruim até para o proprietário, né? Até o proprietário, eu acho que não deve sentir bem ver uma área urbana ou seu terreno dessa forma. Então, a gente pede para o pessoal já ir se organizando nesse sentido, organizar, limpar, arrumar os terrenos, E a partir do mês de maio, sim, nós vamos notificar, se for o caso, multar e assim por diante. Nós precisamos organizar tanto na área de terrenos quanto dos animais. Então, são fatores que a gente vai precisar organizar. Mais alguma coisa, Wagner?
De momento seria isso, essas situações, qualquer um que tiver dúvida, a gente também vai fazer visitas na questão dos animais ou da água, se alguém tiver alguma dúvida das comunidades, entram em contato, a maioria já tem o contato da gente e bem tranquilo, a gente conversa, faz uma visita e com certeza vamos tentar resolver as situações.
Muito bem. Volmir, tem mais alguma informação de Secretaria de Obras?
Eu queria aproveitar, prefeito, já estamos falando até, né, investimentos na parte urbana, né, como faz parte também da Secretaria de Obras ou Urbanismo. É bom até lembrar, né, prefeito, quando se faz alguma obra importante, né, nós estamos aí com o andamento das luzes aí da avenida, né, agora com lâmpadas de LED, são mais econômicas, dá uma aparência melhor para a cidade até durante a noite, uma visibilidade boa. Então, o investimento aí que a administração está fazendo, né, no perímetro urbano, o prefeito falou do asfalto, enfim, outros que estão em andamento, também temos um projeto, né, prefeito, para colocarmos mais lixeiras, né, aí para o pessoal poder colocar o lixo adequadamente. Nós temos vários locais aí que o pessoal põe ainda o lixo no chão. E como o Wagner falou, também tem animais, né, soltos pela cidade e acabam indo no lixo e espalhando depois. Então fica ruim aí até para dar, para depois o pessoal fazer a coleta. Né? Até o Wagner falou aí da questão dos animais, tem aparecido vários, principalmente cachorro, né, aqui na cidade, solto, perdido, então a gente não vê ou não sabe. Em alguns locais até tem câmaras, né, prefeito, umas casas tem, mas daí às vezes a gente não consegue informação. Então, daqui a pouco nós vamos começar a rastrear o pessoal que venha, porventura, aí soltar, né, esses animais. Muita gente quer se desfazer, não quer matar, não quer fazer outra coisa com esse animal, então acaba deixando na cidade e esses animais acabam aí ficando até causando alguns danos aí, né, em algumas propriedades. Também dizer, né, pro pessoal que faz a poda, né, poda das árvores, assim que fizer, que realizar a poda, que liguem na prefeitura ou na Secretaria de Obras para nós fazermos a coleta quanto antes, que às vezes acaba ficando lá, a gente não vê, acaba ficando 15, 20 dias, acaba caindo a folha, então o serviço é dobrado, né, e até pela questão até também de aparência, fica feio, né, o pessoal deixar ali vários dias aqueles galhos. E nós vamos ver também para que o pessoal tenha um mês aí para fazer a poda, que daí a gente se programa também até com o pessoal, com o caminhão, para fazer a coleta numa semana ou em 15 dias fazer quase toda a cidade.
Muito bem, secretário. Nós temos aí um tempinho aqui, então a gente tinha algumas notícias para dar, né? A maioria já foi, chegado o nosso caminhão, chegamos semana aí, recebemos o caminhão da Secretaria de Obras. Também uma notícia importante, as galerias, foi homologado o processo, né, das 40 galerias que nós compramos, galerias de concreto, acho que é 2 por 3?
É.
2 metros por 3 metros, né? Então são galerias que serão colocadas em substituições a pontes de concreto. Uma quantidade de galeria que dá para fazer aí 6 pontos, enfim.
Depende da largura.
Depende da largura, algumas da mais, largura, outras menos.
Em alguns locais, né, prefeito, principalmente aqui ao redor da cidade, nós estaremos substituindo tubos, né, pela certo. Galeria, porque provoca alagamentos em épocas de bastante chuva. Então a gente vai acabar trocando, substituindo os tubos para ver se acaba acabando também com a situação de alagamento.
Certo. Mas enfim, que no mínimo 6 pontes, né, uma média de 7 metros, 6 metros, até 6 ou 7 pontes aí, com essas galerias que compramos, foi mais de R$200 mil, e na verdade foi uma economia grande, porque se você comprar de uma em uma, ou de ponte em ponte, o total chegou a 280 mil. E na licitação nós conseguimos trazer a 220, 224, uma coisa assim. Então, economia considerável pelo fato de nós ter comprado uma quantidade grande de galerias. Claro, a gente vai colocando agora, não é uma coisa rápida, nós ainda dependemos de licitar e comprar as malhas de ferro que vão sobre as galerias e também o concreto usinado que as caminhões vêm depois colocam, mas enfim, que devagarinho serão. E
também, prefeito, né, alguns locais nós vamos ter que aguardar para colocar, porque logo está aproximando, né,
a safra.
E aí, certo, nós não podemos, aí, quando colocar a galeria, nós vamos ter que fazer uma chapa de concreto em cima, aí, com essas malhas, e aí também o trânsito deverá ficar trancado aí por mais alguns dias. Né?
Muito bem, então essas eram as informações, a gente tem mais algumas para passar, mas o tempo encerrado, fica para a próxima semana. Desejar um bom dia a todos, agradecer aqui o nosso secretário, servidores que estiveram presentes no programa, e até o próximo fim de semana.